Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha, nossa fagulha semanal, anticapitalista e antifascista, em prol das liberdades e do direito do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura M930, a rádio mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas e venha conosco.
Sabendo no fundo do peito.
Começamos a transmissão nesta sexta-feira ao som da belíssima canção O Trenzinho Caipira, composição de Heitor Villa-Lobos, que ouvimos na versão de Egberto Gismonti. Mais um pouquinho, André. Sensacional. Riquíssima música brasileira e a cultura do povo brasileiro, que infelizmente ontem deu mais um passo em busca desse cadafalso, desse labirinto, desse abismo chamado governo Bolsonaro, com o incêndio da Cinemateca, anos e quilos e toneladas de história do mundo audiovisual que, não sei se dolosa ou culposamente, mas sem dúvida alguma, por força desses negacionistas, desses bárbaros que estão no poder, fizeram e fazem para ainda tentar derrubar a democracia e alargar a sua visão bárbara sobre tudo e sobre todos. Mas hoje o programa Vamos à Luta tem o prazer de apresentar, de trazer, de estender seu tapete vermelho a um grande companheiro de batalha que conheci há pouco tempo, mas que sei da enormidade de seus serviços prestados à história, à cultura, à nação, ao povo brasileiro, e que faz muito por todos nós nas suas diversas áreas, vez que iremos conversar com um multifacetado. O nome dele é Sálvio Cotter. Muito boa tarde, Sálvio. Você me ouve?
Te ouço muito bem. Está retornando aqui? Parou de retornar? Está ótimo. Obrigado, Magal, pelo convite. Muito honrado de estar aqui contigo. Muito bacana começar com o Trenzinho Caipira, Baquiana número 4 de Villa-Lobos. que é uma música que representa muito bem, ao lado do prelúdio número 1 para violão dele, o homem caipira brasileiro, o homem né, que melhor representa, né, digamos, o que a gente pode chamar de raça brasileira, que é o caipira, que é a miscigenação do índio com o preto, com o enfim, com as várias etnias que apareceram por aqui, né? Então, muito bacana, obrigado por essa abertura maravilhosa aí.
Perfeito, Salve, muito obrigado você por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. E a gente escolheu, a produção escolheu essa música exatamente para a gente agigantar o nosso papo dentro de um dos elementos mais essenciais ou fundamentais que sustenta aí esse castelo, que é o povo brasileiro, que é o povo latino-americano, que é a diversidade cultural. E por isso foi muito bem escolhida aí pelo pessoal e muito bem apresentado por você essa canção. Mas só para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse uma introdução aí. Você é multifacetado, você é editor, até a Quatro TV que está bombando, repercute, tem vários programas, está aí falando com um monte de gente, está fazendo transmissões ao vivo, colocando aí dentro dessa guerra híbrida, mão na massa, vestindo a camisa da luta. E indo para a resistência, esse papel importante, histórico, que está marcando a nossa época. Eu gostaria que você pudesse falar para os nossos ouvintes aí de você, dos seus projetos, dos seus trabalhos e de tudo aí que a gente pode lançar e aliançar as nossas mãos, inclusive com os nossos ouvintes. Por favor, fique à vontade.
Obrigado, Magal. Então, às vezes a gente escolhe, às vezes a gente é escolhido também, né, pelos acontecimentos, né, a gente vai de roldão, né. Então, na verdade, assim, né, por ter nascido lá numa colônia de alemães e tal, ficava muito em torno da igreja na primeira infância, e lá eu tive contato com muita arte, né, dentro da igreja católica tinha muita arte, né? Tinha escultura, pintura, mas acima de tudo tinha música, quatro vozes, assim, sabe, soprano, contralto, tenor, baixo, e isso influenciou muito, né, me influenciou muito aquela criancinha que eu era na época. E depois eu acabei de estudar música, né, eu tive uma formação aí na música erudita. Infelizmente, eu fui muito tarde, eu não consegui me manter, cheguei a dar aula nos conservatórios, na Tuí e tal. Quando eu vim para Curitiba, eu vim para isso, para continuar na música, mas infelizmente eu não consegui. Não consegui sobreviver com a música. Então foi onde eu tive que partir para outras atividades mais comezinhas, digamos assim, comerciais, e passei a me dedicar mais à leitura, porque a leitura era uma coisa que eu podia fazer no contraturno, Magal, que a música erudita, ela te cobra pelo menos umas 6 horas por dia de estudo de instrumento, fora a leitura, fora audição, fora tudo mais que você faz, e aí você tem que ter as condições para isso. Eu não tinha, então eu fui para a literatura, acabei também passando um pouco pelo teatro, e sempre tive de alguma maneira ligado à arte, a luta, né, já porque da adolescência a gente estava, né, lá envolvido com a... Eu sou de 1963, portanto, no final da ditadura, eu estava na alta adolescência, e aí entrei na luta. Então sempre a arte, a luta e também uma atividade comercial esteve na minha vida. Então chegou um ponto que eu juntei tudo isso com a editora, né? A editora, ela nasce especialmente para publicar os poetas locais, a produção literária local. Mas aí o Brasil estava uma maravilha, de repente, pá, né, acontece tudo isso, e aí a gente não pôde não entrar, né, nessa questão, e passamos de uma editora de literatura e filosofia para literatura, filosofia e política, e a política passou a ter uma centralidade grande também na editora, tanto quanto a literatura. E aí a gente também, né, desenvolveu esse canal, que é exatamente para poder dialogar mais e enfim, participar dessa luta, né, que aliás você é um ícone nosso aí, uma referência, né, para a gente nessa luta, que é pela democracia, que é só pela, né, pela, eu acho que acima de tudo pela civilidade, Magal, a volta da civilidade, a gente perdeu isso. É muito grave, né? Você perder uma pessoa, se diz que vai apresentar provas, aí ele apresenta um místico que vai. Sabe, a coisa baixou num nível que não, né? E aí a gente não pode ficar fora disso, né? Apesar dos pesares, né?
Salve, paramos no momento em que falávamos sobre não ser só uma briga entre esquerda ou direita, mas ser entre civilidade e bárbare. É exatamente, né, nesse local que nós estamos, e cada vez mais isolados no mundo inteiro. Se puder continuar o que você estava dizendo, querido.
Então, eu acho que essa que é o nosso, infelizmente, a nossa situação. Hoje tivemos um ministro chamando o presidente de moleque. Quer dizer, eles vão forçando a situação para chegar numa ruptura, né? E a gente vai ficando assustado, na verdade, porque eu acho que quem não tem medo nesse momento não está entendendo, segundo o meu pensamento, claro. Eu acho que a gente está num momento muito grave do Brasil. Eu tenho esperança sim, que vai dar tudo certo, que vai ter eleição. Inclusive, eu pessoalmente torço para que o Lula volte, acho que é o melhor nome nesse momento, porque é uma pessoa com experiência. Quando você passa por um desajuste desse, você precisa de alguém que tenha. Sabe, você não pode ficar testando coisas, né? Você precisa de alguém que tenha experiência mesmo, que já tenha comprovado competência, né? Então, me parece, a mim, né, desculpe quem pense, quem tem outro viés político, mas eu acho que no momento, assim, a gente espera que tenha eleição, e eu torço para que seja o Lula, mas que não precisa, se não for ele, que seja algum democrata, né? E que a gente saia dessa situação vexaminosa que a gente está. Você veja hoje, Magal, o Brasil é um pária mundial. Aonde você vai, para quem viaja, você conversa com as pessoas. Nós temos uma filial em Portugal, em Lisboa, né? E a gente está sempre conversando com o pessoal de lá. Todo mundo pergunta, mas escuta, vocês bateram a cabeça? O que aconteceu? Uhum. Né? E por que vocês não tiram ele? Por que vocês não resolvem esse problema, né? E ao mesmo tempo, aqui dentro, a gente continua tendo um número razoável de pessoas que dão apoio, né? Enfim.
Que soma-se a essa falta de consciência de classe, né? Que as pessoas têm, e eu não digo isso apenas com o meu viés político, ou o nosso, ou aquilo que mais se aproxima daquilo que a gente imagina, contudo, a estabilidade de um país que possa progredir em todas as suas esferas. Sabemos que uma administração pública, um governo, é diferente de um Estado. Um Estado, ele é permanente. Agora, o governo, ele é temporário, ele passa. São governos que passam para a administração do Estado, e eu acho que isso é muito salutar na democracia, que os governos, através dos processos eleitorais, né, se intercalem ou se alternem em busca daquilo que venha representar o melhor interesse de toda a nação, uma vez que nunca haverá uma unanimidade. Que bom que não haverá unanimidade, isso demonstra a nossa diversidade. Porém, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber aceitar isso, e a gente tem que saber entender quando a democracia dá passos curtos e quando a democracia dá passos longos. Porém, agora nós estamos dando passos para trás da democracia, não só apenas nesses exemplos em que você falava, Salve, né, sobre o isolamento exterior que nós temos, mas principalmente nas características imediatas, né? As imediatas e as imediatas. As imediatas seriam aquelas relações em que o povo cada vez está com maiores dificuldades para sobreviver. Você pode chegar num mercado qualquer para fazer a sua compra do mês e ver que está cada vez mais difícil, que todas as suas commodities estão cada vez mais caras para você sobreviver, para você comer, para você andar, para você se transportar, para você arranjar emprego, para tudo isso. Então, isso não faz parte apenas de uma democracia que está indo mal, faz parte de uma política de governo que não gosta de democracia, e ela gosta de permanecer a sua narrativa no poder. Mas desculpe, me alonguei demais, eu falei muito, eu gostaria apenas dar aso a fazer a pergunta que eu tenho para lhe fazer. Salvio, Eu gostaria muito de saber, eu infelizmente eu ainda não tive contato, mas eu faço questão de ter contato com esse livro e lê-lo para depois eu conversar. Eu gostaria muito de saber da tua publicação, acho que foi a tua última publicação pessoal, que é o livro Comunicação e Política, que você fez em parceria com o Leonardo Estopa. Eu gostaria que você pudesse contar um pouco para a gente disso e um pouco da Cotter Editora, se fosse possível.
Bom, até parece que você leu o livro, porque o primeiro capítulo, que eu acho bastante importante, inclusive, primeiro quero dizer que o Comunicação Política é um livro feito sobre, em cima das ideias do Leonardo Estopa, né, e ele é escrito por mim, mas a partir de temas apresentados por ele, de argumentos apresentados por ele, com uma outra apenas colocação minha ali. E o primeiro capítulo toca exatamente nisso que você está falando, né? Na dificuldade que você vai encontrar no mercado. Porque o que nós vivemos hoje, Magal, tem muitos leitores que nos trouxeram até aqui, né? Um dos principais, ele não é interno, ele é externo. Ele nasce de uma vontade de um governo estrangeiro, de um governo imperial, que através do seu Departamento de Justiça conseguiu interferir completamente na democracia interna do Brasil, né, visando acima de tudo o nosso pré-sal, mas aí o que veio junto eles também aproveitaram, né? O que esse império quer em primeiro lugar? E o livro Comunicação Política, ele procura exatamente trazer esses esclarecimentos para quem, né, de boa vontade queira tê-los, para compreender, porque essas pessoas que apoiam o Bolsonaro não estão compreendendo isso, na verdade. Porque se compreendessem, não poderiam, ou eles são grandes empresários, ou não poderiam estar apoiando. Porque qual que é o real interesse do império? Que nós sejamos muitos, que trabalhemos muito, que produzamos muito e que consumamos pouco. Entende? Assim, uma forma, quase uma equação de primeiro grau, assim, é coisa simples. Tá? Eles querem nos manter trabalhando muito, produzindo muito e consumindo nada. Porque quanto mais, cada quilo de carne que você não come aqui dentro, ele é vendido lá fora, porque a produção tal, ela vai existir. E aí ele vai para fora, primeiro que ele vai, aquela carne que você não está comendo, por exemplo, para usar o exemplo da carne, já que hoje se fala muito em carne e ovo, desculpe aí quem é vegetariano, eu já fui e no momento não tô, me desviei de volta, mas só para como exemplo, né, podia ser qualquer outro, mas por exemplo, um quilo de carne que você não come aqui dentro é o que o americano vai comer. E quanto menos quilos a gente comer aqui dentro, mais barato vai ser o quilo lá fora. Então é simples assim. E para eles interessa nos tornar uma grande fazenda, uma grande um país agrícola, voltarmos à condição da República Velha, de antes de 1930, quando a gente só produzia gêneros alimentícios. Né? O gênero alimentício, ele dá o que dá menos emprego, o que dá menos retorno para quem produz, né? Então esse é o objetivo deles, e isso está na base desse nosso problema. Então quando você aponta para o mercado, eu acho que você vai para um ponto bastante fulcral, porque o que nós vivemos hoje advém do golpe, que por sua vez advém de uma ditadura que a gente aceitou lá atrás. Porque, inclusive, tem mudando o assunto sem mudar muito, tem um artigo do Safatli que ele publicou, creio que há uns dois dias, na verdade tratando do assunto do Borba Gato, né, da escultura lá do Borba Gato, que foi
queimada,
foi queimada, né, foi um ato simbólico, porque não queimou nada, o negócio é de concreto, né? Mas enfim. E ele fala lá, ele procura trabalhar a questão do presente. Ele fala, não existe presente de agora. O agora, pensar o agora é uma maneira muito pobre de pensar, e a gente não está entendendo o que está acontecendo. O presente, ele é muito espesso. É claro que não tem uma determinação, é daqui até ali, mas o presente ele é infinito, de certa forma, para frente e para trás. Então, especialmente para frente, você pode prever alguma coisa, mas para trás você pode conhecer alguma coisa, né? Então, E também sobre o mesmo assunto escreve o Boaventura Santos, que aliás é um novo autor da Cotter aqui também, o Boaventura.
Puxa, parabéns, grande professor Boaventura de Souza Santos.
Exatamente, gente. Boaventura de Souza Santos. Por falar em Souza, Gessé Souza também é autor da casa, Floresta Fernandes, né? A gente montou a editora para publicar as pessoas daqui que tinham que se publicar fora, né?
Uhum.
E hoje a gente publica mais gente de fora do que daqui. Mas enfim, o raciocínio do Boaventura é o seguinte, também muito interessante. A questão não é derrubar só a estátua, né? Nós temos que derrubar quem ergue a estátua.
Uhum.
Porque senão você derruba a estátua, eles levantam outra, não vai resolver nada. Né? Ele não fala contra o ato em si, porque é importante simbolicamente. Uhum. Né? Mas mais importante do que esse ato simbólico é que a gente consiga atuar para trocar os governantes, né? Porque, inclusive, a gente inaugurou um programa essa semana na Cotter TV que se chama Justa é a Lei do Mais Forte. Tá?
Fantástico, conta um pouco, como é que é? Conta.
Então, é uma série que a gente está fazendo de entrevistas com o Pizzolatto, que é uma espécie de Jesus Cristo brasileiro.
Uhum.
Né? Inclusive, ele é um homem né, que tem um. Uhum. Teve vivência longa em seminário e tudo isso, um homem muito probo, muito moral, uhum. Sabe, muito, muito ético. E passou, né, e continua passando, né, por uma injustiça muito grande. E esse justo é a lei do mais forte, isso tá lá na República do Platão, né, uhum. No primeiro capítulo já aparece o personagem Trasímaco. Que aliás é um ser que existiu lá na Grécia Antiga, era um retor, era um especialista em retórica, né?
Uhum.
E ele falava da discussão com Sócrates lá, de o que seria a justiça. Ele fala: justa é a lei do mais forte, entendendo que o mais forte sempre é quem governa, né?
Viu, Salve? Eu vou te pedir licença só um minutinho, porque eu vou dar uma pausadinha na nossa entrevista, vou chamar um intervalo e daqui a pouco eu já volto com o nosso programa. Espera só um minutinho por aí e espera todos os nossos ouvintes da rádio também. Valeu, fica com a gente.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.